Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, então, nesse novo episódio aí do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo está o Bruno, né? Hoje não estamos com a Fernanda, o Bruno Monzambani.
O Fernando abandonou a gente aí, então vai ter que ser só eu, né, dos Monzambani.
A gente vai falar de desenho, né, vai falar de coisa de herói, aí eu acho que ela... Não, deixa pra molecada, né, basicamente
isso. Isso porque ela é a caçula, né.
E junto com a gente, né, ele que já é de casa, diretamente aí do Rio Grande do Sul, ele que é o catequista virtual, colorado, Alan Carrion.
Ah, muito bom, né, já começou com um bom elogio. Quando já começa elogiando com colorado, olha aí, ó. Não precisa chamar de bonito, não precisa dizer que é legal, que é elegante, chama de colorado, tá ótimo. Colorado, por quê? Por que colorado é elogio? Colorado é o cara que tá sempre na boa e na ruim. Toma aí, ó, 11 anos sem ganhar um título, mas continuamos aí firmes e fortes. Uma felicidade imensa estar aí com vocês e falar de uma coisa que eu gosto bastante, que é da DC, né? Se vocês me chamassem pra Marvel, vocês iam ganhar um sonoro, não me incomoda.
Maravilha, então, né, a gente vai falar aí sobre esse evento, né, vai falar aí sobre algumas produções, e antes, né, da gente começar, né, vamos aí então com as nossas redes sociais, né, você que está nos acompanhando aí no podcast, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like lá no nosso canal do YouTube, você pode encontrar toda a gravação desse podcast na íntegra, então vai lá que tá bem bonito, né, lá no YouTube você vai encontrar também alguns vídeos ali que a gente lança, né, falando ali sobre catolicismo, sobre cultura pop, falando sobre cinema, enfim, você vai gostar demais. E também no nosso Instagram, né, @baconpodcastbr, então siga-nos, né, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Na verdade, Instagram, né, Twitter, Facebook, né, na verdade a gente só tem, né, mas segue a gente lá no Instagram.
Siga-nos lá, então. O esgoto da rede social, que é o Twitter.
Exatamente, né. E Alan, por favor, fala aí, né, também, né, das suas redes sociais aí. Fala aí, onde que o nosso público, né, pode te encontrar?
O público do Bacon Podcast poderia me encontrar numa pizzaria, porque eu adoro comida. Desculpa. Pode me encontrar aí no Instagram, @AlanCarrion, Alan com M. Se você tiver preguiça de pesquisar meu nome, pode ser Mala, ao contrário, pensa Mala Alan, que daí você não confunde o M com N. Aí o Carrion é com N, né? Então esse aí é a minha rede social mora. Eu tenho um Twitter lá pra, pra encher a minha paciência, porque o Twitter só te irrita, né? Que é Tio Alan _. E o Facebook eu não uso mais. Acho que é isso aí.
É, isso aí, né? O Facebook já tá morrendo, já tem um tempo, né? Que tá em coma.
Eu preferia o Orkut.
Verdade, mas realmente, o Orkut era muito bom, as comunidades, né? E também, né, nós estamos aí com uma campanha no Apoia-se, né? Você que não sabe, né, o Bacon Podcast, além de todo o tempo aí de preparação, o tempo de gravação, nós também trabalhamos, né? Nós editamos, né? Nós fazemos esse conteúdo chegar até você com a maior qualidade possível. Infelizmente, as plataformas estão cada vez mais caras, né? Estão cobrando em dólar, tanto que a gente mudou de plataforma justamente por conta disso. Então, por favor, se você puder, né? Vai lá, então, no Apoia-se. O link está na descrição. Nos ajude com aquilo que você puder. Toda ajuda será bem-vinda. Seja um salgadinho, uma coxinha, né? Seja um cafezinho, seja uma batata grande do Mac, enfim, fica a seu critério, né, vai lá e ajuda a gente, né, eu acho que toda ajuda será muito bem-vinda pra gente conseguir manter esses gastos, né, a gente sempre entregou conteúdo de graça, vai continuar entregando conteúdo de graça pra você, mas quando a gente precisa de ajuda, a gente vem aqui e pede, né, então justamente por conta disso, por conta dessas plataformas meio caras aí, né, que a gente acaba dependendo, vai lá e nos ajuda. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast. Thank you.
Muito bem, então, né, nós estamos começando aí esse episódio, né, esse episódio que a gente vai falar sobre a DC. Bruno, por favor, dê-nos a sinopse ao som dessa música clássica, né, do que a gente vai trazer aqui nesse episódio hoje.
Então, a gente veio trazendo bastante conteúdo mais profundo, falando mais sobre o catolicismo, conservadorismo, só que a gente não aguenta, quando sai um evento que vai mostrar um monte de trailer, um monte de coisa que a DC vai lançar, a gente assiste, a gente vai atrás, a gente quer comentar, a gente chama convidado, a gente gosta, a gente não consegue não falar do Batman, e teve trailer, então a gente vai falar aqui do DC Fandome. Se você não acompanhou, não se preocupa, pode ficar, porque a gente vai contar um monte de coisa que a gente viu, quais as nossas expectativas para tudo que a gente viu, e é isso, vamos aí.
Maravilha. Então, né, como o Bruno disse, né, aconteceu esse evento, aí talvez, eu acho que o único evento desse ano, né, não sei se a gente vai ter algum outro evento grande assim, claro, tirando o Oscar, tirando essas premiações, esse monte de premiação babaca que existe, né, mas tô falando de coisas que a gente gosta, né, basicamente isso, eu acho que não tem mais nada, né, não vai ter mais nada, eu acho que esse foi o grande evento do ano, né, basicamente, da nerdice, né, digamos assim.
Acho que vai ter CCXP, mas eu não sei se vai ser esse ano ou ano que vem. Só que, de todo caso, se seguir as últimas CCXPs, nada de muito relevante vai ser trazido, né? Porque acho que tanto a Disney quanto a Warner estão com esse movimento de fazer eventos exclusivos deles para lançar trailers e, enfim, tudo aquilo que eles vão trazer, né? Então, teve aquele evento da Disney também, que falou todas as séries que iam ser lançadas, os próximos filmes, tanto da Marvel quanto Star Wars e tudo. Agora, de se fazendo um próprio também. Então, não sei, talvez a San Diego Comic Con seja a única Comic Con mesmo que vai trazer novidades, porque é a mais clássica de todas, mas de resto, a gente tem que esperar os eventos dos estúdios mesmo pra gente ver bastante coisa. Uhum.
Antes da gente começar a falar muito bem, né, porque nós aqui somos todos aqui muito fãs da DC, né, claro, a gente vai soltar uma crítica ou outra, mas a gente é muito fã da DC, todos aqui, né, DC, né, contra a Marvel, com certeza DC.
Ainda mais depois que a Marvel foi pra Disney.
Então quer dizer que quando é vermelho contra azul, você fica com azul?
Há controvérsias, eu diria que é preto. Eu gosto de DC com aquele logo mais prateado, ou quando tem um preto com dourado ali. E quando tá azul, cara... Mas é que a Marvel nesse sentido é um vermelho socialista, né? Aí eu não alio essas coisas aí.
É, isso aí. Se bem que tem umas polêmicas aí da DC, né, que a gente foi pegando aí nesses últimos dias, né, que depois a gente pode comentar um pouco, a gente não quer causar aqui nesse podcast. Mas assim, esse evento, né, aconteceu aí nesse sábado, no dia 16, pra quem acompanhou aí. A gente não assistiu, fiquem tranquilos, né, a gente tem mais o que fazer, né, a gente não fica acompanhando o negócio ao vivo.
3 horas.
A gente vem... a gente vem assistir depois, né, alguma coisa ou outra, justamente pra estar comentando, né, a gente viu os trailers, aquilo que é o principal. Mas eu queria soltar aqui já uma crítica logo de início, né, porque o Bruno falou aqui do evento da Disney. Cara, o evento da Disney, se for comparar aquele evento, infelizmente, o Disney que traz Marvel... mas também traz Star Wars, enfim. Esse evento, assim, foi tipo, ah, tudo bem, trouxe tipo, coisa, assim, basicamente que todo mundo já sabia, né? Acho que a única coisa, assim, mais central ali foi mesmo o trailer do Batman, que também não trouxe muita coisa, além do que todo mundo já sabe. Então não foi, assim, um evento tão revelador igual o da Disney, não foi tão épico igual o da Disney, mas foi uma coisa pra aquecer o coração dos fãs, pra dizer, olha, a gente tá junto. Basicamente isso, porque dizer que foi muito bom, né, já não dá, né, infelizmente.
É. Eu acho que, assim, a gente pode falar que não foi tão grandioso, não trouxe tantas novidades, mas trouxe muita coisa interessante e, assim, teve seus momentos. Até o pré-evento foi interessante, né, porque começou o Twitter aí, que a gente já falou no começo, mas subiram a hashtag pedindo Zack Snyder de volta, né, então aí o pessoal ainda não esqueceu que a versão dele da Liga da Justiça é muito boa, então a gente vai querer lembrar ela aqui também, porque eu acho que ela é muito relevante para algumas coisas que a gente viu, inclusive, nesse evento, né. Então, a DC, ela tem algumas coisas que dá pra salvar, com certeza.
A minha crítica à DC é justamente ela estar matando o Snyderverse. Eu acho que é uma perda de potencial gigantesco, ainda mais depois que a gente teve a versão do Zack Snyder, da Liga da Justiça, que aquilo ali era um filme, né? Tirando pegou o arremedo do Joss Whedon e tu traz o filme da Liga da Justiça, tu tem um filme e... Bom, uma coisa que meus colegas ali da universidade fariam melhor que o Joss Whedon, né? todo respeito, por favor. Me entristece um pouco essa questão, né, dessa morte, né, essa morte que está anunciada e que eu poderia dizer que ela vai se confirmar no filme do Flash, pelo que a gente pôde perceber. Mas eu vou deixar vocês conduzirem, senão eu já vou falando todos ao mesmo tempo.
Mas realmente, claramente, a DC deu um ponto final no Zack Snyder, é isso. Então, olha, o que vocês queriam, a gente entregou, agora a vida que segue, não vem me encher o saco. É basicamente isso, porque o tom de todos os filmes vai mudar, vai ser outra coisa diferente. Você já percebe que não vai unificar, entendeu, do jeito que tava antes. Vai caminhar pra uma direção totalmente diferente, seja com Aquaman... Seja com as próximas produções de Mulher Maravilha. Batman é outra coisa totalmente diferente desde sempre, né? Não tinha nada a ver com isso. E até o Flash, né? Que o Alan já citou aí. Que já vai pegar um outro rumo, né? Que não vai envolver nenhum daqueles personagens anteriores, né? Vai colocar outros personagens de outros filmes. Só o Batman, né? Do
Ben Affleck.
Do Ben Affleck, né? Que vai voltar, né? Que teve algumas gravações ali. Mas realmente vai existir um distanciamento.
Eu ia falar exatamente isso. De pegar o Flash como gancho. Primeiro porque eu acho que Batman, assim, a gente pode guardar ele pro pessoal ouvir bem o podcast, ficar ansioso, que é o que a gente mais vai falar, muito provavelmente. Mas o Flash, eu acho ele enigmático muito nesse sentido, porque primeiro que, assim, eu acho que é unânime aqui nessa sala de podcast que o Flash não é, o Flash dos filmes não é um bom Flash, não é o Flash dos quadrinhos, não tem nada a ver. O Ezra Miller não fez ele, apesar de ser um bom ator, ele não fez um bom Flash. Não sei se a culpa é dele, se é de roteiro, do que é. Mas ele não é um bom Flash. Só que, então, esse Flash, por um lado, que ele parece que ele tá enterrando o Snyderverse, por outro lado, eles não conseguem abandonar, né? Então vai vir um filme do Aquaman, com o mesmo Aquaman, Mulher Maravilha teve outra continuação, o Flash é o mesmo. Então, eles querem usar, ao meu ver, esse filme do Flash, e acho que essa mini prévia entregou muito disso, pra mostrar que tem um monte de universo, que eles vão abraçar tudo, o que tiver dando certo vai pra frente, o que não deu certo não deixa de existir, só é outro universo. Então vamos mexer com tudo e vamos fazer aquilo que os fãs estão gostando. Conforme eles vão produzindo, se os fãs estiverem aceitando, eles vão dando continuidade, senão não, sem ficar unificando muito, sem tentar fazer muito encaixe, muito universo compartilhado, muita coerência. Então, por um lado, eles têm a porta aberta para fazer o que quiser. Então, trazer o Batman das antigas lá, que já apareceu nessa mini prévia, é interessante. Então, para justificar isso tudo, eles vão trazer até dos filmes antigaços, assim. Então, o Flash ali é a carta branca do tipo, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, vai vir uma Supergirl nova, no trailer ele já aparece dois Flashes diferentes... E ao mesmo tempo, a roupa dele já lembra muito a do Injustice, achei bem legal o visual. Então, quer dizer, claramente, e Injustice já teve muita referência no Snyder Cut, né? Então, você vê que eles não conseguem abandonar, né? Ainda tá ali, né? O cerne que foi criado pelo Snyder tá ali. Então, o Flash, ele é exatamente isso, assim. Por isso que eu fiquei até interessado nesse filme, apesar do Flash ser bem ruim. Sim, se eles souberem trabalhar, dá pra fazer muita coisa ali, né? Vamos ver. Não sei o que vocês acharam.
Pra quem já assistiu... o primeiro episódio da série antiga do Flash lá nos anos 90, achando que era o filme do Flash, bom, já estamos num outro patamar, já diria Bruno Henrique, o jogador do Flamengo. Não me agradou em nada o Ezra Miller, né? Principalmente porque o meu personagem favorito da vida é o Barry Allen. Então, tudo que vocês imaginarem de defeito que o Barry Allen tem em termos de ser atrapalhado, vocês olhem pra minha cara, porque sou eu na vida. Só não tenho a velocidade. Obviamente. Mas eu não vou dizer que eu fiquei hypado pro filme do Flash. Não fiquei hypado justamente por conta dessa bagunça que os estúdios da Warner fazem. Eu até acredito que os executivos da DC, o pessoal que pensa os filmes, eles até têm boas ideias. O problema é que na hora de executar, tem a nossa Warner Tesoura Brothers, né? Então a gente não sabe o que vem pela frente. A gente não tem noção. Bom, do trailer do Flash, do teaser do Flash, né, perdão, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, Keaton, ele vai ser o Batman ou ele vai ser o Thomas Wayne?
Eu fiquei pensando nisso também.
É uma questão que me saiu na cabeça.
Uhum.
Aquela questão do segundo Flash, né, eu vi umas teorias de que tinha o símbolo do Flash por cima de um símbolo do Batman borrado, e algumas pessoas dizem que pode ser o... Não me lembro como é que é o nome, é Bat Flash, não sei. Um Batman que era um super velocista.
Uhum, que vira um vilão, né? Isso. É o Red Death. Red Death.
Red Death, isso.
Isso.
E aí vem junto dela, vem junto a Supergirl. Então a gente tem várias coisas de imaginar ali que pode ter acontecido. Bom, fica claro que ele vai voltar no tempo pra salvar a mãe dele. Eu acho que isso ficou muito explícito pra nós ali no teaser. E aí tem a questão, a Supergirl seria como se fosse aquele Superman que ficou deixado por muito tempo ali no ponto de ignição, né, no Flashpoint.
É, eu fiquei pensando nisso também.
Então eu fico assim pensando, bom, o que, que pode estar acontecendo aí, né? Algo fica muito aberto a teorias, né? O básico, o escopo da história vai ser o ponto de ignição, mas até que ponto? Então, realmente, eu vejo como uma tentativa rebootar todo o universo e não descartaria, agora lanço aí pra vocês a discussão, não descartaria que disso aí, pra daqui uns 5, 6, 7 anos, possa vir dentro do universo cinematográfico junto com o universo compartilhado das séries, um verdadeiro Crise nas Infinitas Terras.
É, um verdadeiro pra não ser a palhaçada da CW, aquilo, né? Quer dizer.
Aquilo foi uma palhaçada.
Nossa. Power Rangers, né? Falou que é os Power Rangers.
Vergonha. Eu tenho uma vergonha da CW. Pra mim, eles tinham que deixar de existir. Sim, sem sombra de dúvidas. Não tem. Não sei se vocês acham que algum personagem lá salva, vocês me perdoem, mas eu acho que nenhum presta. Nenhum, assim. Nenhum. Tipo, tem até bons atores, sim, tem, mas tudo é, assim, é uma vergonha. Então.
Tem boa intenção, né? Mas.
Nossa, nem isso. Não sei se tem boa intenção. Se só tem uma malhação com poderzinho, sei lá que é aquilo.
Já diria o catecismo da Igreja Católica que não se pode fazer o mal para se extrair algo bom, né? Por favor, CW, entenda isso.
É, exatamente. É. Oh, mas a gente falou sobre um pouco sobre o ponto de ignição, né? O Flashpoint. Bruno, dá uma explanada aí sobre o que é o Flashpoint, o porquê o Bruce Wayne, talvez, na verdade, não seja o Batman, mas seja o Bruce Wayne.
Thomas, né?
Só pra quem tá ouvindo aí, só se localizar, porque às vezes a galera que tá ouvindo não sabe do que se trata, tá boiando.
Bom, bem resumidamente, tá? Até pra não estragar a história, pra quem não viu, pra quem não tem uma animação, pra quem não leu, o quadrinho é muito bom.
Que a animação é muito boa, né?
A animação é muito boa. É, meu, vai sem medo, assim, a animação é muito boa. Flashpoint, basicamente, é o evento, né, que o Flash dá início quando ele tenta voltar no tempo pra salvar a mãe dele. Pra quem não sabe, a mãe dele morreu quando ele era criança. E aí ele resolve, dado que ele sabe que com a super velocidade dele ele consegue voltar no tempo, ele resolve voltar pra salvar a mãe. Só que isso starta uma mudança muito drástica no universo, onde os personagens todos da DC que a gente conhece já não são o mesmo. O futuro muda totalmente. Então, em vez de quem morrer é o Bruce quem morre, em vez de quem morrer é o Thomas Wayne, quem morre é o Bruce, então o Thomas, que é o pai do Bruce, vira o Batman. Então, eventos desse tipo, o Aquaman e a Mulher Maravilha vivem num romance e depois uma guerra entre Atlantes e Amazonas. Sim, um caos total no universo. Assim. A história do Flashpoint é isso. E aí ele tem que depois tentar consertar todas as cagadas que ele fez, voltar no tempo de novo, viajar pra frente, viajar pra trás. E aí vira uma salada toda, aí, inclusive com o vilão, deu um branco no nome agora.
Acho que é Reverso.
É o Reverso. Ali no meio da coisa toda. Então é bem interessante.
A mãe do Batman vira o Coringa. A mãe
do Bruce vira o Coringa.
E, bom, e dali, é sempre bom falar que dali nasce os Novos 52,
dali,
né?
Nasce os Novos 52.
Então, rebuta todos os quadrinhos, dali começa os Novos 52, que é de onde a DC usou muito pra se alimentar das animações que vieram, né? Liga da Justiça, a Guerra, o Trono de Atlântida, tudo isso aí. Vem dali. E, enfim, quem tem HBO Max, está disponível Flashpoint lá na... Não estou ganhando nada para fazer isso, né? Só estou dizendo que é o melhor catálogo de animações e filmes, porque é pura desse cômicos lá. Então, não assinem Disney Plus, assinem HBO Max.
Mas então podemos caminhar aí para um outro personagem também ali do DC Fandome também, pode ser?
Podemos.
Falar ali um pouco sobre o Black Adam, o que vocês acham?
Eu diria que o teaser do Black Adam, inclusive eles mostraram, para quem não viu, vai ver, eles mostraram a primeira cena do filme, então o que seria o início do filme. E olha, vou falar para vocês que o negócio ficou legal. Eu não esperava nada desse filme. Gente, o The Rock é um cara super carismático, mas ele é aquele cara que a gente sabe que ele é igual em todos os filmes, até por isso que a gente gosta, porque ele é sempre o mesmo. Então, Só que, não tô nem dizendo que a atuação dele vai ser boa ou ruim, porque não deu pra ver nada ainda, mas assim, visualmente ficou muito bom, o personagem é muito interessante nos quadrinhos, ele vem pra ser quase que um Superman do mal, depois um anti-herói Superman ali, ele é muito poderoso, então, visualmente ficou muito legal, eles mostraram algumas artes conceituais, e aí trazer um personagem como esse, numa figura carismática como The Rock, é uma aposta bem interessante, todo o universo do Adão Negro, né, que é, pra quem não sabe, o Adão Negro ele é tipo o Shazam, só que do Egito Antigo, assim, então ele ganhou aqueles poderes como o Shazam, só que na época do Egito Antigo ele se tornou um vilão, ele se tornou um antagonista, depois ele vira inimigo do Shazam, ele combate o Superman, e depois com o tempo nas histórias, nos quadrinhos, ele acaba tendo algumas atitudes mais heróicas em alguns momentos, então ele é aquele personagem mais controverso. Tem hora que ele é vilão, tem hora que ele não é. E trazer um personagem desse tipo é sempre complicado, né? Porque a gente tá esperando Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash, um bom filme do Flash, um bom filme do Lanterna Verde, e os caras vêm e querem trazer Adão Negro. Aí você fala, pô, o que será que vem? Só que eu vou falar pra vocês, eu fiquei animado com o que eu vi, visualmente parece ser muito interessante, então, e assim, trazer um personagem tão poderoso quanto esse, depois que eles tiveram dificuldade em lidar com a força do Superman, vai ser também interessante de ver.
Eu gosto muito, assim, do The Rock, eu acho que, né, não tem como, ele é muito carismático, vai ser interessante ver ele como um vilão, né, eu acho que a gente ainda não viu ele como um vilão, outros atores ali que tem o mesmo porte ali do The Rock, né, que é o Jason Momoa, né, que a gente já viu ele já lá em Game of Thrones, depois a gente viu ele no Aquaman, que já demonstrou ser muito carismático, né, eu tô assistindo uma série que chama Sea, que é da Apple, e que ele é muito bom na série, assim, então, tipo, é um outro ator ali que se você não dava nada, não, esse aí é o cara que ri, né, que faz piada e tal, mas quando pega pra fazer um negócio sério, o cara arrebenta. Um outro é o... Como que é o nome do Drax lá? O ator que faz o Drax é o...
Dave Bautista, né?
Isso, Dave Bautista, ele... Também é um outro ator que você... Que você, tipo, caramba, faz o Drax, né? O cara, tipo, só ri, né? Só faz piadinha e tal. Mas também fez essa série ele fez o vilão da série. E, cara, muito bom, né? Então, são todos esses atores que são muito carismáticos. Que são monstros, né? E que são muito bons, né? Atuando. Eu acho que o The Rock, ele vai entrar nessa mesma linha aí, viu? Porque ele vai entrar como um vilão bem... Tipo, que vai destruidor, né? O negócio, o poder dele é...
Será, né? Vamos ver.
O poder dele é descomunal, né? Então, eu espero, pelo menos, que ele... Tipo, beleza, é pra chegar até anti-herói, então vamos começar, então, como vilão, né? Eu não sei, mas... Eu acredito que essa série, ela vai se passar na época do Egito Antigo, não vai? Esse filme?
Então, imagino que sim, pelas artes conceituais.
Acho que não, porque tinha metralhadora.
Pode ser que mostre algumas coisas lá. Eu acho que talvez eles
mostrem... A transição.
Pelas artes conceituais, tinha muita coisa daquele período. Então, eu acho que... Pra contar a história dele, eles vão acabar mostrando um período razoável, antigo.
Sabe por quê? Porque eu fico pensando, se for retratar ele só no momento atual, não tem como. Ele vai ter que ter o Shazam no filme, sim. E não tem o Shazam.
Será? Até onde a gente saiba, né?
Até onde a gente sabe, né? Pode ser que tenha e não revelaram, né? Mas vai ter o Doutor Destino, vai ter outros personagens ali. Mas como o Bruno já falou, né? Do Egito, com certeza vai retratar o Egito Antigo. Ele como o mago, né? Que recebe os poderes do mago Shazam. Provavelmente porque ele se torna, né? O Bruno falou que ele vira um vilão, ele se torna um ditador. E ele é aprisionado pelo mago, né? E depois, a gente vai ver lá em 2012, na Liga da Justiça Volume 2, que o Dr. Sivana, ele que liberta ele. Aí quando liberta ele, ele vai lá pra Nova York, né? De hoje, e ele começa a arquitetar um plano, então, pra destruir e substituir a sociedade atual. Pros moldes utópicos, tipo, de ditadura mesmo, os moldes dele da época do Egito Antigo. Então, por isso que eu acho que ele vai entrar como vilão, não é possível, entendeu? Uma primeira apresentação do personagem assim, entendeu?
Até pela forma que ele agiu ali nas primeiras cenas, tu já mostra que não é alguém com bons valores, bons princípios, né? Pode ser que mude no meio do filme.
Gente, bom, ele não é,
né? Não parece exatamente. Ser alguém com muito, muito virtuoso, assim. Eu confesso que eu não sou um grande fã de Adão Negro, conheço muito, muito pouco. Então vai ser uma experiência legal pra mim, assim, sabe? De me deparar com um novo personagem pra mim, né? Conhecer um pouco mais. Mas eu fiquei muito hypado, assim, com o teaser. Eu achei, assim, muito da hora. tanto visualmente falando, a própria ação, aquela, quando ele se levanta e aquele uniforme mostra uma certa imponência, né? Então, poxa, eu tô bem hypado pro filme. É um pouco menos do que pro Flash, mas quase equiparando.
E eu diria que um detalhe muito interessante desse filme, além disso tudo que a gente já comentou, é a introdução de outros grandes heróis, né? A Sociedade da Justiça vai estar presente, então o Dr. Destino, como o Lucas falou, é um personagem que eu acho bem interessante. A história dele é interessante, né? O portador do elmo ali se torna o Nabu, que é o mago da ordem ali. Então, muito parecido com o que a gente tá vendo na Marvel pelo Doutor Estranho. Então, e com um grande ator, né? O grande James Bond. O 007. Né? Então, trazer esses personagens, esse universo mais místico, assim, vai ser bem interessante. Assim, eu tô ansioso para ver. Porque até agora a DC não trouxe nada muito místico.
Uhum.
E tem um universo místico muito grande. Né? Então, se isso fizer sucesso, abre as portas para trazer de novo um Constantine, a Zatanna, a Liga da Justiça Sombria, que é bem legal. Então, assim, vamos ver. Tem um bom potencial aí.
Teve um possível spoiler ali, até, e aí eu não sei se é teoria, se tem a ver ou não, mas teve um painel, que agora não vou lembrar o nome do cara, que ele estava trabalhando num projeto em que se montaria um quebra-cabeça com todas as artes conceituais que ele fez. E o quebra-cabeça que sai dali é uma crise nas Infinitas Terras com todos esses projetos que estão rolando na DC agora, né? Aquaman, Flash... Tinha um desenho da Zatanna, Adão Negro, todos esses personagens que estão sendo inseridos agora no universo da DC, quase que eu falei Marvel, eu ia falar uma heresia. Então,
no
eu
MCU. Acho que
foi algo bem interessante ali que eu notei, né? O pouco que eu pude, porque eu passei o final de semana todo em viagem, aí o domingo de manhã eu digo, não, eu preciso dar uma olhada no que rolou no DC Fandom. Aí, de domingo de noite, a gente ainda conversou, vocês me fizeram convite, eu digo, bom, eu preciso focar em alguma coisa aqui, né? Aí, hoje de manhã, eu fiquei focadaço vendo os vídeos de Batman, que é onde a gente vai, acho que se demorar um pouco mais, né? Porque eu duvido que não tenha alguém que não esteja completamente hypado pra esse filme.
Por mais que tenha pouca relevância, vale a gente comentar que bons projetos podem vir aí. Nem o Besouro Azul... É o Sholom Maringá, né, que faz o Miguel no Cobra Kai. Ele é um ator legal, assim, tipo, interessante. Então, o personagem da DC é um personagem interessante. Então, pode ser que venha alguma coisa legal. Eles lançaram a arte conceitual da Batgirl. Enfim, eles estão produzindo coisas de personagens um pouco menores, mas que pode ter uma certa relevância, assim, porque muitas vezes esses personagens, até por os executivos não se meterem tanto, pode ser que saia coisa legal, porque você que prepara de um personagem mais categoria inferior, com menos verba, os executivos não dão tanta atenção e sai um filmaço. Vamos ver. Então, vale a gente ficar de olho.
Teve coisa também sobre o Aquaman, né? Sobre o Shazam também, né? Não teve muita coisa, assim.
Só bastidores,
Só bastidores mesmo, os atores ali que vão voltar ali no Aquaman. Então, tipo, acho que a grande... Os principais ali, seja os vilão, os protagonistas, todos eles voltam, né, basicamente. Então não mudou nada. Tinha algumas coisas que, tipo, alguns comentários ali que ia mudar um ou outro, mas não mudou nada, né, pelo menos continuou os mesmos. Shazam também não teve muita coisa, né, Shazam Fúria dos Deuses, né, que é o próximo filme também, que a gente acredita, né, que provavelmente vai ter alguma ligação com o Adão Negro, não é possível, né, que eles vão deixar totalmente fora... Exato, provavelmente um filme com o outro vai ter alguma ligação. Não acho que, tipo, vai ser já o grande combate nos dois filmes, né? Mas talvez já vai ter alguma ligação, né? Não sei. Também não sei se dá pra enrolar tanto, porque o Adão Negro... Por isso que eu falei se vai se passar no momento presente. Porque assim que ele volta, ele já vai atrás já do Shazam, entendeu? Ele já, tipo, ele volta e já vai atrás já pra derrotar já o campeão, entendeu? Então, não sei se eles vão... Não sei se dá pra enrolar tanto assim, né? Se não for uma coisa do passado, não sei se dá pra enrolar tanto.
Pode ser que seja moderno, mas não seja na mesma época atual, né?
É, exatamente.
Ó, daquela de 80.
Uhum. Super Choque, né? Vai ganhar uma animação. Na verdade, tá voltando
não
aí
é
várias...
Certeza, é.
É, tá voltando aí várias... O estúdio, né, do Super Choque meio que tá voltando e parece que tem, tipo, uma animação aí que está em andamento, né? É, antes tinha um boato, né, de série, de filme, de alguma coisa assim, live action, né? Mas não sei se chegou a falar alguma coisa, acho que não falou nada, né, do DC. Só comentou mesmo sobre a animação. Pacificador, né, que a gente assistiu aí, a gente viu aí os Esquadrão Suicida, eles vão trazer, né, uma série sobre o Pacificador, né, que todo mundo viu lá, que era aquele... É um vigilante, né? Uma espécie de vigilante.
John Cena, né?
É, o John Cena, hipócrita e que busca a paz a todo custo, nem que seja pra matar todo mundo, mas, e, tipo, a gente vê isso no Esquadrão Suicida, né? Um spoiler aqui, que ele mata ali um monte de gente, né? Pra poder cumprir a missão, né? Mata inclusive, né? O Rick Flag, né? O líder, né? Da equipe. E é interessante que isso acontece também na história dele, né? E, inclusive... Como que é o nome do que compete com ele lá durante o filme? Esqueci o nome.
Ah, é o Pacificador e tem o Sanguinário.
O Sanguinário, isso, exatamente, né? Que o Sanguinário meio que mata ele, né? Mas a história diz que ele não mata, né? Ele fica em coma. Depois ele volta ainda no Esquadrão Suicida e faz uma missão ainda mais perigosa. Então pode ser que o Pacificador não esteja morto também, né? Tem essa, né? Mas enfim, então... a série vai ser antes, né? Provavelmente. Eu acho que antes da missão, antes dele ser escalado ali pra Força Tarefa X, né? Pra missão em Corto Maltese. Também falou um pouco sobre, além de Mulher Maravilha, de todos os personagens, né, vários personagens, jogos, enfim, falou também sobre o Superman, né, teve ali algumas coisas ali sobre o Superman, né, tem um projeto novo aí do Superman, encabeçado aí pelo J.J. Abrams, né, que vai ser um reboot do Superman, vai ser o Superman negro e tudo mais, né. A gente fica sempre naquela expectativa, né, do... A gente sempre quer que o... Como que é o nome dele? Eu tô muito ruim de nome, cara. O ator lá que faz o Superman.
O Henry Cavill.
A gente sempre quer que ele volte, né, pro papel, né, mas não falaram nada, não comentaram nada, né, não sei, né, como é que vai ser isso. O Henry Cavill também, ele tá em todos os papéis, né, atualmente, né, tá...
quando tu fala de Superman e esses reboots, não sei, cara, já me dá um frio na espinha, né, porque os caras inventam cada coisa. Eu não vou botar polêmica, né, mas, poxa, tu nunca sabe o que esperar, né, então nessa tentativa de agradar, essa, digamos assim, como é que você
fala? Agradar quem, né, isso é que é a pergunta, né? Agradar quem, porque não agrada ninguém, eu não consigo entender qual que é a ideia.
Não, a ideia é fazer merda, desculpa falar, essa é a ideia dos caras, bom... Eu só me pergunto uma questão nessa questão de fazer reboot, nessa questão de reiniciar ou trazer uma nova perspectiva, por que jogar fora a história do herói e não criar um novo? Por que acham que o novo não vai vingar e precisa modificar o velho? É justamente para criar esse wall, esse tchan todo, porque daqui a pouco até as pessoas estarão deixando de lado a história do herói por conta dessas... tentativas de mudança do personagem, né? Então, cara, quem sou eu aqui pra dizer pros caras botar a mão na consciência, mas, cara, respeitem pelo menos a história dos heróis, né? Querem criar diversidade, pô, cria um super-herói novo, não tem problema, não vai deixar de ir. Agora, tu mexer naquilo que já tá ali incutido no imaginário popular, eu acho desnecessário.
Mas é até interessante o que você falou, Alan, porque, assim, existe, né, uma versão, né, do Superman, né, diferente... Enfim, vários Supermans diferentes, existem várias versões dele nas HQs também, mas a questão é que o grande público, né, por mais que exista uma adaptação, por mais que exista um reboot ou outro nas HQs, mas o grande público já é acostumado, já criou, já existe um arquétipo, né, por trás desse herói, né, querendo ou não. O que importa aqui não é que se aquele herói é dessa cor, é dessa raça, é isso ou aquilo, mas é justamente o herói que já está no imaginário popular, né, pra quê? Pra que mudar, sabe? Pra que desviar daquilo que já está, né, daquilo que já dá certo, sabe? Não tem problema criar. Até mesmo, por exemplo, a gente quer fazer um filme com o reboot do Superman, um Superman negro, beleza. Mas continua ótimo. Com o Superman do Henry Cavill, entendeu? Qual o problema, né? Continua com uma história, né? Você quer, quer fazer uma história à parte, igual, por exemplo, um Coringa da Vida, que é uma história à parte, faça, não tem problema. Mas continua com aquele que já deu certo, né? Qual é o problema nisso, né?
É, vamos lá, beleza. Eu quero fazer um herói negro que vai fazer muito sucesso no cinema da DC. Beleza? Super Choque. Usa o Jon Stewart. Pensa no Lanterna da Hora, o Jon Stewart.
Uhum.
O Cyborg que apareceu também. Faz um filme
que do
cara.
Que já tem uma identidade forte, né? Porque a questão não é a raça. A questão é a identidade do personagem. É, pô, se criou o Superman branco, poxa, deixa ele lá. Quer fazer o Superman da Terra 47 e colocar ele como negro? Bom, beleza. Mas deixa isso pontuado, né? Deixa isso claro pro fã. Porque senão fica uma salada de fruta. Então tu vai ali, tenta agradar aqui, ali, e aí tu acaba perdendo... Bom, eu me acostumei com o Superman que é o marido da Lois, que é o pai do Jonathan, que é o filho do Jonathan, tudo isso que tu já tá acostumado, que já tá no teu imaginário. Então tu vê ali, tu vai dar uma quebra naquilo ali. Bom, e aí aquilo que vocês... Eu, por exemplo, quando eu penso, e eu, como fui criado com as animações da Liga da Justiça, pra mim foi muito estranho ver o Lanterna Verde como o Hal Jordan. Eu me acostumei com o Jon Stewart. Então, é porque não é questão da cor da pele, né? É questão que, bom, tu tem uma identidade, algo que tu já tá acostumado. O próprio Super Choque, quem aqui de nós nunca olhou, não acordava de manhã pra olhar Super Choque, né? Poxa, são vários super-heróis negros com muito potencial, em que você não precisa efetivamente ir lá e mudar a característica ou aquilo que já tá incutido no imaginário popular. Aquele, porque o Superman não vai ser mais forte ou menos forte por ser branco ou preto, e sim por ser o último filho de Krypton. Essa é a realidade do Superman. Né? Não é a cor da pele que dá força pra ele. E então, é claro, quando a gente pensa, né, tem toda essa questão da representatividade, das crianças negras se sentirem representadas. Aí que eu vejo, bom, coloca, faz um Superman, um novo Superman, a passagem do manto do Superman, mas não, por exemplo, não acho que pegar um Clark Kent, colocar ele como negro, ou até mesmo pegar um Super Choque, que eu esqueci o nome dele, mas negro, e colocar ele como branco, eu acho que isso aí não é algo legal. Isso cria mais cisões do que propriamente fortalece e representa as pessoas, né? Penso dessa forma.
Isso não ajuda na linha, né? Porque é muita coisa que vai criando. Em vez de você seguir... Não, beleza, a gente tem um Batman, vamos seguir com esse Batman. A gente tem um Superman, vamos seguir com esse Superman. Tem a Mulher Maravilha, vamos seguir com ela. Aí fica inventando um monte de coisa e não segue linha nenhuma. Vira uma confusão, uma salada de frutas. E não dá certo, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Segue uma linha.
O próprio Lanterna explica muito bem isso, né? Pô, existem anéis pra vários portadores, né? Vários lanternas. Então, pô, tem o Hal. O Hal é legal. Tipo, eu cresci vendo o Jon Stewart, depois fui conhecer o Hal. O Hal também é legal. Aí o Jon Stewart é legal, criou esses novos que vieram depois também. Tem a Jessica Cruz, que também, tem as histórias dela, estavam legais também. Então, tipo, tem vários, beleza, tem representatividade ali pra todo mundo, mas ele não mudou um personagem e fez um... Não, é porque faz parte do universo dos Lanternas ter vários. Agora, o Superman é o último filho de Krypton. Fica estranho.
Você então,
cria um outro personagem com poderes parecidos, tão forte, né? Com a história única. Porque a história única é muito mais interessante. Por que o Homem-Aranha e o Batman são os principais personagens e eles não são super poderosos? Por causa das histórias, por causa de todo o universo que tem ali. Pô, você vai pegar um Homem-Aranha... Cara, é um moleque pobre ali que tem um poderzinho de soltar teia e escalar, não é nada demais, mas as histórias são muito boas. O Batman nem poder tem, não é o dinheiro que faz ele ser muito famoso, mas são as histórias por trás daquele personagem, com todos os dramas que ele vive, e ele mesmo assim não se deixa corromper, e ele continua lutando pelo bem de todos, né? Apesar de todos os traumas que ele passou, pô, ó que puta história legal, né? É isso que faz ele um grande herói. E independente... Né, da cor do personagem, cabelo preto, cabelo branco, cabelo ruivo, olho de qualquer cor da pele de qualquer cor, isso não importa. O que importa é que o personagem foi criado dessa forma e é dessa forma que a gente quer ver o personagem, né?
Exato. E o Batman é um bom exemplo disso, porque se você pega o Batman, é um personagem que não muda, entendeu? Mas tantos personagens que derivam dele, que é homem, mulher, negro, branco, entendeu? Mas são personagens novos. Isso que é interessante, isso que é legal, entendeu? Então, já estamos já falando do morcego, né? Já estamos falando do cara, aí do cara, né? Do homem, né? Do Bruce Wayne, né? Então, Esse evento, né, também liberou ali um trailer. É um trailer ali bem agitado, assim, um trailer muito empolgante. Na minha opinião, como eu falei no começo, o trailer não revela muito mais do que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia da trama que envolve o Charada, todo mundo já sabia do Pinguim, todo mundo já sabia da Mulher-Gato.
O que ninguém não sabia é que é uma adaptação de O Batman que Brilha, né?
É Crepúsculo 7, não é?
Na verdade, já sabia. Essa era a principal crítica, né, de quando começou tudo isso, né? Esse Batman aí que brilha. Mas assim, vou começar aqui, vocês depois continuem, né? As minhas impressões. O Batman já falaram já que ele vai se passar ali no ano 2, né? É baseado na obra ano 1, né, do Frank Miller de 88. Vai se passar no ano 2, então é no início, né, da carreira dele. Ele acabou de chegar do treinamento, ele tá com sangue nos olhos, né? Ele tá com aquele instinto de vingança, aquele instinto de fazer acontecer, aquele instinto de fazer a justiça acontecer. Então vai ser um Batman jovem, com muita energia. Pelo que eu entendi, ainda não existe o símbolo do Batman, tanto que a roupa dele ainda é bem diferente, o carro também tem uma pegada mais diferente. Eu acho que são coisas que ele vai montando com o tempo. A questão do símbolo no céu. Enfim, tudo isso é uma coisa que vai sendo construída. Provavelmente nesse filme já vai começar a entrar alguns elementos. Mas é um filme ali que é início. Eu achei interessante pegar um ator jovem justamente por isso. Porque assim eu espero, por mais que, tipo, com todo o preconceito que a gente tenha com Robert Pattinson, né? A gente só vai saber realmente se o negócio vai pra frente depois que esse filme sair, a gente vai assistir, vai ver, caramba, legal. Aí se for legal, meu, tem que continuar, porque o cara tá jovem, vai dar pra adaptar tanta coisa. Uhum. Meu, eu entendi, vai ser um Batman mais detetive, o trailer, ele traz elementos, né, dessa questão do detetive. Enfim, assim, eu fiquei muito hypado, assim, eu segui ali com o Alan, fiquei muito hypado. No começo, eu compartilhei ali da mesma dor do Bruno, né, de ver aquele Batman violento, aquele Batman, putz grilo, né, o bicho vai pegar o Batman com taco de beisebol, arrebentando a cara das pessoas, né? O Batman com taco de beisebol aparece, mano. Então assim, você fica Batman igual o Robocop, tomando tiro, indo até a direção das pessoas, então assim, eu fiquei meio assim, mas depois, quando eu comecei a ver a adaptação, no que eles vão entrar, o diretor falando sobre a questão do psicológico dele ainda, o trauma que está muito vivo ainda, ele ainda que está lidando ainda com essas emoções, com esses sentimentos, aí você começa, não, tem sentido, né, eu acho que tem sentido, eu gostei muito.
Eu diria até, que você falou, né, das minhas impressões, mas eu não fiquei nem preocupado com o Batman em si, eu achei, assim, animal, a fotografia tá muito boa, as porradas ali, e eu vou dizer que, assim, né, claro que longe de comparação, mas eu senti um pouco daquele clima de porrada que a gente viu nas séries da Marvel da Netflix. Tipo, porrada mostrar
pesado, que, cara, mostra herói peso.
Pra Marvel 18, porrada mesmo.
Tem peso,
a gente não via,
né,
em filme. Uhum, não tem, sim, filme assim. Isso eu achei interessante. Isso eu achei bem legal mesmo. Uhum. Eu fiquei preocupado. É uma única cena que me deixou muito preocupado. É aquela, ver o Bruce Wayne com aquele lápis borrado e o cabelo caído na cara, bagunçado. Vamos fazer ele meio deprê. Os caras vão ficar metendo muito drama psicológico no negócio. Vai ficar elinho. Puta, eu fiquei preocupado.
É, ele tem uma outra cena ali que eu achei muito, muito nada a ver, assim. Que é ele com o cabelo cogumelo. Pra cada lado.
É verdade.
De óculos escuro, lendo jornal.
É verdade, mano. Verdade.
É, entendeu? Então. Ele, Bruce Wayne, me deixou...
Mas fora isso, assim, cara, a mulher gata, não me lembro o nome da atriz, ela passou muita segurança, assim, ela consegue ter ela tem o cabelo, de uma hora ela tá com o cabelo curto, e ela vai mudando de disfarce, fica uma peruca ruiva, depois uma... Cara, eu acho que é bem o estilo Selina Kyle mesmo, acho que acertaram na atriz. Com muito
Zoe Kravitz.
Aquele, o arco com o Charada, eu acho que vai ser fantástico. É aquela primeira cena com o Sarada, fica legal, Sarada, né? Com o Charada sendo preso ali, vindo a caneca, a câmera entrando na caneca ali com um ponto de interrogação, ficou muito da hora.
Uhum. Compararam muito com Seven, né, do David Fincher, o filme Seven, aquela pegada de investigação daquele criminoso que cria todo o ambiente, então, os Sete Pecados Capitais, compararam muito com isso.
Eu acho que vai ser assim, pelo que o... Não sei se o nome é Reeves, né? Falou a respeito da...
Matt Reeves, isso.
Na, no fandom passado, né, em que ele quer resgatar essa questão do Batman, o melhor e maior detetive do mundo, né? Então, tem aquela cena num plano que vem... Sempre esqueço o nome dos planos, né? Mas um plano que vem de cima para baixo, em que tem ali os pecados do meu pai, aí tem duas figuras políticas, né?
Sim.
Então, bem arcaico, se vocês pararem para ver, não tem tecnologia, não tem nada, é bem arcaico. Outra coisa que eu achei massa demais, o Alfred com uma cicatriz. Eu acho que não vai ser mais aquele Alfred estilo mordomo.
É verdade. Sim.
Não é qualquer Alfred, né, amigo? Não é qualquer Alfred.
Eu achei da hora também.
Eu acho que ele...
Andrew Serkis, né, cara?
Eu acho que ele vai ter aquela pegada do Alfred da série Gotham, que é o Alfred guerrilheiro, vai pra briga, vai pro porradeiro. Ele tem uma cara assim meio... Cara, top. O Pinguim, cara, não me chamou muita atenção. Mas pode ser que eu mude a minha percepção.
Tive a impressão que ele vai estar ali pra fazer um papel mais de mafioso pra outro filme. Tipo, é um mafioso mais por trás ali, não vai ser vilão principal.
Pra contextualizar, né?
Se eu não tivesse noção de que ele era o Pinguim, eu jurava que ele era o Maroni ou o Falcão.
É verdade. Por isso que eu achei isso também, porque ele tem muito cara de mafioso.
Sim, verdade.
E aqueles mafiosos dos anos 80 mesmo, sabe? Tipo, um cara meio gordona, assim, careca, com um terno.
Italianão,
bem no estilo italiano, né?
E eu tive a impressão que o Charada foi um pouco baseado em Silêncio. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Até pelo pouco que deu pra ver dele, assim. Eu não sei, eu não li ano 1. Eu não sei se ele aparece, como é que funciona a dinâmica dele nos quadrinhos. Mas tem o Silêncio. Eu achei que parecia mais envolvido com esse quadrinho. O estilo do vilão.
E também tem uns boatos aí também de uma mistura também com a Corte das Corujas, né? Também tem alguma coisa assim que tá rodando aí. Então, tipo, não dá pra saber muito bem o que tá adaptando, né? Porque se fosse Corte das Corujas, nunca foi adaptado, né? Seria muito...
E é até bom que eles não entreguem o ouro no trailer, né? A gente vem de anos até da DC ou entregando o ouro no trailer ou vendendo algo que não rola no filme. A gente tem dois exemplos claros. A gente pega lá o Batman vs Superman, que entrega todo o filme em 4 minutos de trailer.
No trailer.
E aí tem o contraste, que é o Esquadrão Suicida, que te vende
Esquadrão
o Coringa,
Suicida.
Que todas as cenas do Coringa estavam no trailer. Entende? Então, tipo, cara, é assim, a gente nunca sabe o que esperar da DC. Agora, que deixou hypado, que deixou, assim, cara, eu tô louco pra ver esse filme, que chegue logo a hora. Pô, tô afim, cara. Por ser fã da Liga da Justiça, eu sou muito, muito assim, triste por conta de não ter uma sequência do filme, sabe? Eu me lembro que na época eu namorava minha esposa, a gente foi no cinema, eu fui com camiseta da Liga da Justiça. Ah, tava assim como... E eu esperava muita referência à animação, né? Eu esperava muita referência à animação, porque... eu chegava assim, mas será que não vai ter uma... nem que seja assim... 3 segundos da trilha do clássica da animação, e não teve, sabe? E teve toda aquela bagunça no filme, aí depois teve toda a bagunça da questão do Snyder Cut. Aí tu não sabe o que tu vai esperar, sabe? Eu queria muito que o universo ele se reorganizasse. Bom, não é pra ser Snyder Cut, então que se monte uma Liga da Justiça, pra ela mata o Ben Affleck de algum jeito no ponto de ignição, e faz com que tu puxe lá o Robert Pattinson, se ele for bom, traga pra Liga da Justiça, sabe? Ah, não quer mais o Henry Cavill? Pô, sei lá. Traz lá o Michael B. Jordan, já que querem um Superman negro. Michael B. Jordan é um puta ator. Então bota lá o Michael B. Jordan como Superman. Sei lá, sabe? E traz pra nós essa... cara, o fã, ele merece ver a Liga da Justiça em live action com qualidade, sabe? Teve um tira-gosto ali com o Snyder Cut. Mas eu acho que, pô, se junta aí se esse cara for bem, né, o Robert Pattinson, sei lá, até mesmo o Jon Stewart, acho que seria muito bacana o Jon Stewart como Lanterna Verde numa live action da Liga da Justiça. Poxa, sabe, eu sei que eu não sou ninguém pra DC, mas escuta a gente aí, tio.
Se fosse só a gente falando, não, mas é todo mundo que tá falando isso, escuta o pessoal.
Então,
né?
Exato. Aí esse que é o problema, todo mundo falando o que quer ver, e a galera quer ver coisa clássica, quer ver coisa padrão, a galera não quer ver nada diferente, aí os caras vêm com coisa diferente, entendeu? Um exemplo disso, o Injustice. Inclusive falou também no fandom, né, do Injustice, da animação. Existe uma história já, existe um padrão, mas os caras tacaram coisa diferente no meio da história, entendeu? A gente não vai falar aqui dessa animação. Mas, tipo, mano, é só seguir o que tem, entendeu? Não precisa colocar coisa diferente.
Deu certo nos quadrinhos, deu certo nos jogos.
É, esse é o problema, é ficar inventando moda. Pra que inventar moda? Meu filho, você não tá com a bola toda pra ficar inventando moda, entendeu? Você tem que construir sua base.
Até os progressistas são conservadores quando se trata de história em quadrinho e adaptação.
Exatamente. Exatamente.
Nerd é conservador,
pois
não
é.
Sabe.
Então esperamos, né, que esse filme aí seja muito bom, né? E vocês falaram sobre a DC segurar, né, as sete chaves aí, a história. Eu acho isso muito bom, assim. Por exemplo, a estratégia da Marvel já é diferente, né? A Marvel, ela vai soltando algumas coisas... É, e você pra galera teorizar no ápice, assim. Então meio que a Marvel já te dá a teoria de bandeja. Agora a DC, nessa estratégia, ela não tá te dando teoria nenhuma, entendeu? Toda essa história de ano 1, toda essa história de... É tudo, tipo, da galera que tá assistindo e tá entendendo, ó, esse Batman é jovem. Olha o carro dele, olha o uniforme dele, ó. O Gordon tá começando na polícia, ele ainda é tenente. Então, o negócio é bem antes, né? E a galera já vai criando as teorias assim. Isso que é gostoso. Agora, quando você já vem com uma bandeira, já vem aqui, ó, toma o Mephisto. Toma o Doutor Estranho na WandaVision. Aí você assiste e não tem Doutor Estranho. Pô, mano, aí você tá de sacanagem, né? Então, eu prefiro assim porque, se não for isso, é problema nosso. E é legal por quê? Porque não estão falando só do ano 1. Estão falando de Corte das Corujas. Estão falando de Charada. Estão falando de um monte.
Exato.
Então, tipo, não é todas. Exato. É alguma dessas, entendeu? Mas isso que é legal, porque leva o fã a buscar, leva o fã a assistir as coisas, leva o fã a ler o conteúdo que tem. Isso é gostoso. Isso que eu gosto. Por isso que eu prefiro que segure, assim.
Vamos ver se nenhum executivo vai entregar antes da hora também, porque você sabe como é que eles são, os executivos da Warner.
É.
Aí vai chegar ali perto do filme e eles vão lançar o trailer final, o filme inteiro.
Cara, mas essa se for bom, e como tá parecendo, você dá pra sair uma trilogia aí do Matt Reeves, né? E, cara, eu podia fechar com Killing Joke, que eu acho que não tem fã nesse mundo que não espere uma adaptação pra live action da Piada Mortal, né? Porque a gente tem algumas tentativas de Cavaleiro das Trevas, às vezes elas saem bem, outras não saem tanto. Mas uma adaptação da Piada Mortal, cara, seria assim, ó... Eu não quero morrer sem ver. Isso é real. Né? Tem tanta coisa que eu não quero morrer sem ver, mas essa é uma delas. É um clássico, né? Eu tenho o HQ dos anos 80, consegui achar num sebo lá. Paguei um pouco mais caro, mas tem. Né? Então...
Caraca! Eu tenho a versão atual.
Vê lá, tipo, tá na... Não tô com ela aqui, tá guardada. Ela tá lá em cruzeiros, tá ligado? Tu já fica assim, meu, cara, curte, né? Eu não sou, tipo, eu não sou o louco dos quadrinhos, não sou o fãzão, assim, mas, cara, essas coisas, assim, deixam muito hypado. E agora... E eu vejo dessa forma, assim, cara. Eu acho que tem coisas que tu pode inovar legal, assim, tipo, ah, dar a tua cara de diretor, criar o teu estilo de Batman, pô, legal. Top. Agora, mantenha ali o que o fã quer ver. Não adianta. Tu faz filme pro fã, não faz filme pra ti. Então, pô, não vai custar. Quer dizer, custar vai, né? Mas não vai cair um braço fazer uma adaptação da Liga da Justiça que seja... Pô, se tu não tem criatividade, pô, readapta, faz, copia história na cara do... Deixa o fã ver isso, sabe? Deixa o fã aproveitar algo... Que a Marvel soube fazer brilhantemente com a questão dos Vingadores, né? E eu acho que demorou muito para sair um filme da Liga da Justiça e quando veio da forma que veio. Isso aí é o que me incomoda um pouco.
É, e essa questão dos diretores quererem ter a liberdade deles, fazer o filme com a cara deles, pô, os quadrinhos têm a cara de todo mundo. Cada escritor impôs um pouco da sua visão no personagem. Então não é possível que o diretor não tenha... uma etapa, uma fase do personagem que ele se identifica mais, que ele não gostar de adaptar. Então tem de tudo, tem o Batman mais detetive, tem o Batman mais porradeiro, tem o Batman mais de boa, tem fase do Batman pra todo mundo, com um monte de vilão diferente, é só ter boa vontade.
É, inclusive, além do Frank Miller, estão comparando também com o Batman atual, do Tom King, que é o Batman suicida. O Batman, tipo, que vai pra morrer, entendeu? Que não tá nem aí. Então, tem muita coisa mesmo.
Eu só quero dizer uma coisa. Eu estou esperando vocês fazerem um podcast sobre o Chaves, que esse aí eu manjo de... Eu manjo e estou esperando vocês fazerem pra gente
verdade,
fazer um sobre. Tem várias
as
coisas
falas,
aí que dá pra tirar. Então, vou encher o saco de vocês pra
isso. Aí. E a galera comentou no último podcast, esperando o podcast do Chaves, que falou no último podcast.
Estão perdendo tempo, só o que eu digo.
Estamos caminhando pro fim de mais um episódio do Bacon Podcast. E, né, mais uma vez, se você está aqui no Spotify, no Deezer, enfim, no seu agregador de podcast, vai lá no YouTube, né, se inscreve. O link, né, do nosso canal tá aqui no, na descrição. Se inscreve, deixa o seu like, que vai ajudar muito a gente. A gente tá tentando fazer com que o canal no YouTube cresça, né, cada vez mais. Então vai lá que já vai ajudar bastante. Siga nas nossas redes sociais, né, @baconpodcastbr. Siga também o Alan, qual é a sua rede social novamente, Alan?
Alan Carrion.
Alan Carrion. Os links, né, pra facilitar pra todo mundo, é só clicar aqui na descrição nos nomes que você vai conseguir.
http://instagram.com
Isso aí. É só clicar nos links que já vai facilitar o caminho pra você, é só chegar lá, seguir, mandar uns direct pro Alan, né, perguntar lá pra ele, encher bastante o saco dele, que o Alan sempre vai estar lá, né, pra responder. O Alan gosta muito, né, Alan?
Adoro! Você me pergunta se é pecado ou não é pecado, é uma delícia. É pecado assistir Batman? Será?
Então, muito obrigado, Alan, mais uma vez aí pelo seu tempo disponibilizado. Deus abençoe muito, tá bom? E vamos marcar aí esse Chaves.
Tamo junto. Deus abençoe vocês e eu vou estar aqui. Estarei na ouvida. Meu Deus, hoje eu tô assim, ó. Estarei na audiência. E contem comigo aí, porque precisar principalmente do podcast sobre o Chaves, que eu estou ansioso para fazer.
Maravilha, então. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.